A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, ouvinte do programa Justiça para Todos. Aqui quem fala é Patrícia Armentano e eu apresento, então, a partir de agora, uma nova edição. Hoje nós vamos falar sobre a organização da Justiça Eleitoral Paranaense para as próximas eleições de 2020. Quem vai conversar conosco é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o TRE Paraná, desembargador Tito Campos de Paula. Quero primeiramente agradecer sua disponibilidade. Seja bem-vindo, magistrado.
Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando aí com você, Patrícia, com os juízes e também todos os nossos eleitores aí do estado do Paraná, porque no mundo em que vivemos, principalmente nesse momento dessa pandemia, a colaboração aí dos meios de comunicação é importantíssima.
Justamente, magistrado. Bom, para começar então a nossa entrevista, o senhor pode nos adiantar como está neste momento a organização da Justiça Eleitoral Paranaense, ainda mais agora, né, no meio dessa pandemia da Covid-19, para garantir as eleições municipais deste ano?
Patrícia, as eleições, infelizmente, nesse ano, o mundo inteiro, não é só o Brasil, foi atingido aí pela pandemia do coronavírus, então teve toda essa dificuldade que estamos enfrentando. Porém, a Justiça Eleitoral, tradicionalmente, ela sempre, 2 anos antes de uma eleição, ela já começa a se preparar. Para ter-se uma ideia, nas eleições de 2018,
sim,
teve o segundo turno e 15 dias depois nós já estávamos tendo a primeira reunião com todos os servidores do Estado do Paraná, da Justiça Eleitoral, chamado Prepara 2020, para começar então já a organização para essas eleições agora de 2020. E é óbvio que com a pandemia algumas coisas tiveram que ser alteradas em razão aí do fechamento dos cartórios eleitorais e a impossibilidade de atendimento presencial, mas nós estamos aí passo a passo, dia a dia, superando essas dificuldades. Para se ter uma ideia, agora no dia 6 de maio encerrou-se o cadastramento de eleitores, e foi feito tudo de forma trabalho remoto, e também os eleitores puderam, através aí do programa chamado Título Net, via internet, fazer aí novo título de eleitor, fazer transferência, uhum. E esse cadastro se encerrou com sucesso aí no dia 6 de maio. Uhum. Além de outras também medidas que foram adotadas, e contamos também, infelizmente, no estado do Paraná, os nossos fóruns aí têm bastante espaço, sabe, é possível que numa emergência os servidores, sem atender aí a população presencialmente, mas é possível fazer também, quando necessário, um trabalho interno. Dá para guardar a distância necessária. O Paraná é um dos estados que tem, em quase todas as zonas eleitorais, nós temos fóruns construídos aí com bastante espaço suficiente para garantir aí esse distanciamento.
Uhum. Magistrado, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, né, dos fóruns que estão fechados, eu já quero aproveitar e perguntar, né, mesmo com o período do cadastro eleitoral fechado, o eleitor que perdeu o prazo para regularizar a sua situação, que acabou agora no início deste mês, o eleitor pode procurar os serviços oferecidos? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está atuando de forma remota. Gostaria que o senhor falasse um pouco para nós a respeito, né, dessa disponibilização dos serviços.
Sim, por disposição legal, sabe? Agora foi encerrado o cadastramento, então fica encerrada a possibilidade de o eleitor se alistar para ter um novo título aí,
sim,
até a realização do segundo turno. Então é um período que, pela lei, não pode haver esse cadastramento de eleitores. Porém, pode ocorrer que o eleitor necessite de demonstrar aí alguma situação, alguma pendência, alguma coisa que ele tem junto à Justiça Eleitoral para a realização de um outro documento. O passaporte, por exemplo, é o melhor exemplo. E nessa hipótese, se ele tiver com alguma irregularidade ou precisava ter o título de eleitor e não tem, não vai conseguir nesse período, porque está fechado por lei o cadastramento, ele pode, via e-mail, solicitar uma certidão circunstanciada, sabe? Então ele pede essa certidão circunstanciada, a Justiça Eleitoral fornece, através dessa certidão ele consegue regularizar aí outros documentos que eventualmente dependa do título de eleitor. Agora, o trabalho, por exemplo, para atendimento aí dos partidos políticos, dos candidatos, isso aí vai continuar normalmente de forma remota enquanto não passar essa crise do coronavírus.
E o eleitor pode procurar o site do TRE Paraná?
Isso, ele entra no site do TRE Paraná e lá tem todos os e-mails de todas as zonas eleitorais. Se ele sabe qual é a zona eleitoral dele, lá já tem o e-mail certinho. Normalmente é uma sequência, só muda o número da zona. Então é algo bem fácil e esse serviço está sendo muito utilizado. Só para você ter uma ideia,
sim,
agora do dia 20 de maio até o dia, do dia 20 de abril até o dia 6 de maio, e isso ainda tendo feriados aí no meio, a Justiça Eleitoral atendeu quase 60 mil eleitores.
60 mil eleitores atendidos de forma remota através do site do TRE nesse período.
Isso.
Gostaria de aproveitar e lhe perguntar, magistrado, quantos eleitores nós temos aptos a votar neste ano no Paraná?
Nós temos aproximadamente 8 milhões de eleitores cadastrados. O Paraná, em 2009, começou o cadastramento, o recadastramento de eleitores através da biometria. E agora, no final do ano passado, de 2019, conseguiu concluir esse recadastramento e fechou aí aproximadamente, para arredondar, em 8 milhões de eleitores.
Aliás, o Paraná, o senhor falou na questão da biometria, né? O Paraná tem muitos avanços. O Tribunal Regional Eleitoral Paranaense é uma referência para o nosso país em muitos avanços, né, nesse cenário das nossas eleições, não é mesmo?
Felizmente, isso é um motivo de orgulho para nós. A Justiça Eleitoral no Paraná é muito bem organizada ao longo do tempo. Ela, historicamente, sempre teve muito avanço na parte tecnológica, um dos tribunais que sempre conseguiu aí dar o resultado das eleições aí em primeira mão, em primeiro lugar. E também nesses aspectos aí, por exemplo, de quórums eleitorais, das 186 zonas eleitorais, aí, dos 10 estão em Curitiba e as grandes cidades também têm mais de uma zona, mas nós temos aí mais de 100 comarcas, zonas eleitorais que ficam em cidades menores. E só 5 no Paraná, só 4 no Paraná que não tem um prédio próprio da Justiça Eleitoral. Então ela está muito bem organizada e sempre tem atendido o eleitor da melhor maneira possível.
Desembargador, um outro assunto importante que eu gostaria de tratar com o senhor é com relação a mulheres e política, não é mesmo?
Sim.
O Brasil vivencia uma progressão no debate público em torno das questões femininas, né?
Sim.
Na política, onde ainda temos um espaço fechado entre os homens, qual a importância da representatividade das mulheres?
É fundamental, né, Patrícia, a participação das mulheres na vida política do país, porque representa mais de 50% da população de nosso país. E sabemos que em todos os níveis, aí, tanto no executivo assim como no legislativo, o número de mulheres que ocupam aí cadeiras no parlamento e até mesmo aí nos governos, tanto estadual como municipal, é um número bem aquém desses 50% aí dessa representatividade. Mas é uma questão que tem a legislação que prevê aí a cota de 30% das candidaturas. Tem também 30% aí da verba do fundo eleitoral, que é destinado para aí financiar a candidatura das mulheres femininas. Mas eu acho que, acima de tudo, mais importante do que a legislação, que tudo isso, é a questão cultural, sabe? O Tribunal Eleitoral tem investido bastante nisso, tem promovido cursos através da Escola Judiciária Eleitoral, exclusivo, voltado para as mulheres, para que a mulher seja atraída para ingressar na vida política do Brasil, em todos os níveis, né, tanto a nível nacional como a nível estadual e a nível municipal, mas que venha de uma maneira consciente e saiba o caminho, passo a passo, para entrar de maneira correta e não simplesmente emprestar o nome aí para preencher cotas e depois, muitas vezes, ainda acabar sofrendo consequências, como nós soubemos aí das chamadas candidaturas laranjas, né?
Sim.
Então, o importante é que a mulher venha participar de forma consciente e traga essa experiência que a mulher tem da administração da vida aí, das famílias e também profissional em todos os ramos, e que venha trazer essa experiência aí que ela tem, essa bagagem enorme para administrar aí o país, os estados e os municípios e também no parlamento, né? Seja como senadora, como deputada federal, estadual ou vereadora.
Então, o TRE também está tomando medidas que estão disponíveis no site para incentivar essa participação maior da mulher na política.
Exatamente. O tribunal tem, nós já fizemos ainda antes aí do início da surgir aí a pandemia, teve curso presencial com uma participação muito boa, de qualidade, extrema qualidade. E, se eu não estou enganado, também foi, acho que, disponibilizado, inclusive, esse curso aí, ou está para ser disponibilizado de forma eletrônica, para que outras mulheres também tenham acesso. O tribunal está providenciando para que esse curso que foi dado aí para as mulheres seja disponibilizado. É todo um roteiro mesmo para que a mulher esteja preparada, como é que se registra a candidatura, para se evitar depois que sofre alguma consequência, a prestação de contas, o caminho normal e correto para que a mulher venha ser candidata e se eleger, que não venha sofrer nenhum tipo de consequência jurídica, às vezes, por não ter conhecimento.
Uhum. Nesse sentido, magistrado, o maior número de candidaturas pode ser associado a uma maior emancipação feminina.
Sem dúvida alguma, e se cogita também, se fala, né, no mundo jurídico aí e no mundo político, em algumas alterações que talvez fossem necessárias. Tem pessoas que chegam a defender a tese de que é mais importante do que essa cota para candidaturas, que existisse uma cota mesmo nas cadeiras, vamos dizer assim, no parlamento, tá? Não só 30% de candidaturas, porque não sei se tem 30% de candidaturas, mas o número que acaba de mulheres que se elegem é um número baixo. E o que poderia se cogitar era de ter efetivamente, vamos imaginar, tem 513 vagas no Parlamento Federal para deputadas, então teria X% de cadeiras destinadas para as mulheres. Aí eliminaria esse problema aí do baixo número. Então tem tudo isso, está sendo discutido. Agora é óbvio que isso aí depende de uma participação maior da sociedade, das próprias mulheres, lutar para adquirir essa emancipação, né? Eu às vezes costumo dizer que uma vitória sem luta, ela não tem muito sentido. Então é na base da luta. As mulheres já conquistaram muitas coisas, conquistaram um espaço aí que antes a gente nem imaginava, e eu acho que esse é um espaço que vale a pena essa luta para que a mulher atinja aí, com maior realidade, essa emancipação feminina.
Estamos em um ano de eleições municipais, não é mesmo? A sua expectativa, desembargador, é de uma maior participação da mulher neste ano?
Neste ano é um ano em que nós temos aí a eleição, tanto para prefeitos, né, que são no Paraná 399 municípios, e temos também aí inúmeras cadeiras aí de vereadores, né? E a gente espera que a mulher venha se sentir incentivada aí a participar. Acho que isso é um debate que sempre não pode deixar ele morrer. Sempre tem que estar em evidência para que as mulheres se sintam estimuladas aí a participar da política, né? A gente tem que tentar lutar para acabar com essa questão aí da, entre aspas, a demonização da política. Tem plenas condições da pessoa, de forma honesta, desempenhar aí o trabalho político, e acho que tem muitos quadros excelentes aí no meio das mulheres, que a gente tem essa necessidade e acha que elas têm que lutar por isso.
Sim, e magistrado, nós temos algumas datas aí pela frente importantes, né? Como, por exemplo, o teste de urnas eletrônicas, também as convenções partidárias. Como é que está a sua expectativa no meio dessa crise global?
O teste das urnas eletrônicas é algo importantíssimo, mas isso aí eu acho que nós temos condições de superar, sabe? Porque é um trabalho que dá para ser realizado internamente, não precisa de ter atendimento às pessoas de fora, é só mesmo pelos servidores e aqueles que vão prestar esse tipo de trabalho. E, conforme eu já disse para você, nós temos aqui no Paraná, em todos os fóruns, nós temos bastante espaço que dá para realizar esse trabalho aí garantindo aí o distanciamento necessário. E esperando também que essa crise comece a diminuir esse pico aí, né, do coronavírus. E quanto às convenções partidárias, também é algo que depende aí dos partidos políticos, da organização, mas já está havendo um movimento, e eu acredito que, se provocado, o Tribunal Superior Eleitoral não iria se opor. De repente, aí a possibilidade, assim como nós estamos realizando aí muitos trabalhos de forma remota, aproveitando os meios eletrônicos, de repente também essas convenções partidárias podem ser feitas de forma mista, né, utilizando aí as videoconferências que nós aqui, por exemplo, na Justiça Eleitoral, todos os dias estamos trabalhando. Ontem, por exemplo, tivemos uma reunião aí por videoconferência com mais de 200 pessoas participando de todo o Brasil. Então, hoje, de uma maneira muito fácil também e barata, é possível se realizar até mesmo em uma convenção partidária. A gente acredita que tem condição de superar para se realizar as eleições.
Para você que está acompanhando o programa Justiça para Todos, eu, Patrícia Armentano, entrevisto hoje o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o desembargador Tito Campos de Paula. Desembargador, nós temos novidades também no TRE para este ano, né? Que é o lançamento de uma central de combate à desinformação da Justiça Eleitoral Paranaense. Gostaria que o senhor falasse sobre essa iniciativa.
É um programa que está sendo lançado, chamado aí Gralha Confere, né? Gralha, símbolo da Gralha Azul aqui no estado do Paraná. E visa praticamente aí, objetivamente assim, combater a desinformação que diz respeito à Justiça Eleitoral e ao processo eleitoral, que são basicamente aí duas espécies de fake news. Aquelas de ordem genéricas, que de repente alguém ataca aí um outro candidato, vice-versa, e essa aí tem os mecanismos para que cada um tome lá a posição que pretenda defender, ingressando na Justiça Eleitoral, acionando o Ministério Público, pedindo alguma providência. Isso os candidatos mesmo têm como tentar tomar alguma medida para evitar aquilo que ele pretende. Mas, quando for algo que venha atingir aí a própria Justiça Eleitoral, a credibilidade da Justiça Eleitoral, aí sim nós estamos criando essa central aí de combate à desinformação, para que através da informação correta e rápida, eficiente, se combata aí a desinformação.
Como será na prática e como que o eleitor e as pessoas podem colaborar com este programa?
Na prática, nós criamos uma equipe multidisciplinar. Então, cada setor do tribunal vai ter alguém que vai estar preparado, já está sendo preparado, para dar uma resposta, dependendo do assunto que surgir. E o eleitor pode contribuir levando ao conhecimento, que às vezes tem alguma coisa, alguém está falando alguma coisa, está disseminando lá num determinado município, que vem atingir aí a credibilidade do processo da Justiça Eleitoral. Ele pode, através das mídias sociais, são várias que o tribunal utiliza, vai ter um canal apropriado também, um número de telefone com esses que transmitem as mensagens, e levando ao conhecimento da Justiça Eleitoral, aí será encaminhado para essa central, vai ser feita uma checagem para ver se aquilo realmente é relevante ou não, né? Se for algo que seja relevante, aí sim vai para essa equipe multidisciplinar, vai para ter uma resposta e levar isso ao conhecimento da sociedade. Vai depender do como é aquela notícia, se ela tem uma relevância para haver essa divulgação pela central ou não. Porque às vezes o eleitor pensa que algo que é muito relevante é algo isolado. E de repente é algo que realmente interfere no processo da Justiça Eleitoral como um todo. Aí sim é feita a checagem, a comunicação social do tribunal está pretendendo aí utilizar esses métodos de checagem das agências internacionais que checam as mensagens, as notícias, para que o eleitor tenha aí, na maneira mais rápida possível, a informação correta.
Como o senhor acredita que o Brasil pode combater, magistrado, a disseminação de notícias falsas, boatos, né, as chamadas fake news, que atrapalham tanto um processo tão democrático, né, que são as eleições?
Veja bem, nós estamos acompanhando aí, está para tomar posse agora no Tribunal Superior Eleitoral o ministro Barroso. Ele sempre tem dito o seguinte, que seria ingenuidade a gente imaginar que você conseguiria combater aí todas as notícias que alguém fala, um candidato do outro e tal, seria como se você pretendesse enxugar gelo. Então, na realidade, a preocupação maior é com aquelas notícias falsas que tentam atingir a credibilidade da justiça eleitoral e do processo eleitoral. Sim. E, no geral, não tem outro mecanismo que eu imagine. É óbvio que quando há excesso e tal, tem que ser punido, identificou, se tiver que eventualmente suspender alguma notícia que realmente foi comprovadamente falsa, se alguém cometer algum crime através aí da notícia falsa, uma denunciação caluniosa, também tem que ter as consequências penais, criminais e tal. Mas, no geral, Patrícia, eu acredito que a questão cultural é a mais importante.
Sim.
E mais importante, então, que tudo isso é o eleitor estar preparado, estar consciente. E eu acredito, assim, fiamente que depois de 1988, da Constituição de 88, em que aumentou a liberdade de informação e de expressão, tudo tem que ser pesado, eu acho que o nosso eleitor hoje, depois de praticamente 16 eleições que nós tivemos ao longo aí desde 1989, ao longo desse período, melhorou muito a consciência do eleitor. Então, o eleitor hoje ele já tem essa consciência também de olhar e meio que desconfiar que aquela notícia não é verdadeira. E a pessoa sabendo disso, ela já tem condições de dar ou não credibilidade àquele tipo de notícia. Infelizmente, hoje, os meios de comunicação têm chegado aí nos lugares mais distantes do nosso estado.
Quais são os principais desafios para a manutenção do calendário eleitoral deste ano, desembargador?
Os principais desafios, esse é um ponto importante. Nós estamos chegando agora também, não somos nós aqui no Paraná que decidimos, é o Tribunal Superior Eleitoral e também pode depender até mesmo do Congresso Nacional. Então, o principal desafio é tentar garantir a realização das eleições no dia 4 de outubro, o primeiro turno. O Tribunal Superior Eleitoral está fazendo de tudo, nós estamos aqui também fazendo de tudo, para tentar manter essas datas, porque não é só uma questão de data, é uma questão de princípio mesmo, de garantia da democracia do nosso país. A soberania popular, ela surge do voto, né? E quando o eleitor foi à urna em 2016 para eleger o seu prefeito, o seu vereador, ele naquele momento ele deu um mandato de 4 anos, né, para o prefeito e para o vereador. E esse mandato ninguém pode alterar, a não ser o legislador, pode aumentar ou diminuir o prazo do mandato. Então é importante que a eleição seja realizada dentro do prazo previsto pela lei, para que não haja essa quebra aí da periodicidade dos mandatos. Então nós temos que ter essa garantia. Então o Tribunal Superior Eleitoral e nós também estamos lutando para tentar garantir a realização das eleições no dia 4 de outubro. E se eventualmente, em razão dessa crise, for impossível garantir a realização nessa data, o TSE quer garantir a realização ainda dentro deste ano, para que os novos eleitos possam tomar posse no dia 1º de janeiro.
Tá certo, magistrado. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu é que agradeço e estou dizendo, sempre tenho dito, que nós estamos procurando estreitar cada vez mais a justiça eleitoral, os laços aí com os diversos meios de comunicação, porque a informação é algo essencial para a justiça eleitoral.
É verdade. Muito obrigada, viu? Um bom trabalho para o senhor.
Obrigado.
Até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui no Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano, o programa fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.